Bom dia, irmãos e irmãs. Estamos muito felizes de participar com os irmãos desse tempo de celebração de algo tão valioso para nós. E eu gostaria de que meditássemos em algo que vai ao encontro desse assunto, que é o sangue do Senhor Jesus. Vamos ver alguns os dois textos que são um pouco maiores, mas são textos que têm uma explicação muito clara em si mesmos. Vamos abrir em Êxodo capítulo 12, nosso segundo livro da nossa Bíblia. Êxodo 12. Thelma estava nos dizendo sobre os títulos que são colocados para nos auxiliar, alguns bons e outros nem tantos. Este eu acho bom o título. Diz a instituição da Páscoa. E no versículo 12 do capítulo 12, diz que: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. Aí no versículo 22 diz: tomai um molho de sopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. 26. Quando vossos filhos vos perguntarem: que rito é esse? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Esse texto, como eu disse antes, ele se explica muito por si só. Essa expressão do versículo 27, passou por cima da casa dos filhos de Israel, isso é o significado da palavra Páscoa, passar sobre, passar por cima. A palavra Páscoa, uma palavra hebraica que quer dizer isso, passar por cima. E o que, na verdade, eu gostaria de, já trouxe isso para os irmãos aqui em um encontro, há alguns anos atrás, é sobre o poder que há no sangue de Jesus. E aqui estamos falando de sangue de cordeiros que foram mortos e que houve um sacrifício e o próprio povo de Israel comeu esses cordeiros e eles fizeram uma coisa com o sangue desses cordeiros, desses animais. Eles passaram sobre as ombreiras e sobre a verga da porta. E esse sangue foi suficiente para guardar aquela casa do destruidor. Antes eu fiz uma consulta com meu querido Telmo sobre quantas pessoas teriam saído do Egito quando Deus libertou o povo de Israel. E ele me disse que os estudiosos falam em torno de 3 milhões de israelitas. Então, irmãos, estamos falando de 3 milhões de pessoas que foram protegidas desse dia terrível, desta noite trágica, porque no versículo 29 diz que foi à meia-noite que isso aconteceu. À meia-noite feriu o Senhor todos os primogênitos na terra do Egito desde os primogênitos, na terra de Faraó, que se assentava no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava na prisão, na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. Por outro lado, em algum versículo aqui diz que no arraial do povo de Israel, sequer um cachorro rosnou. Imagina um silêncio onde os israelitas estavam. Naquela época as pessoas dormiam cedo, não dormiam como nós hoje nos agitos da sociedade moderna estão, mas as pessoas dormiam cedo, comeram essa ceia e foram descansar, havia silêncio absoluto. E no lar de 3 milhões de pessoas, por causa do sangue, não houve destruição. O poder desse sangue, porque Deus estabeleceu como aliança. Fico me perguntando se algum desses israelitas resolvesse não obedecer a palavra e não marcar a sua casa. O destruidor viria e destruiria, tiraria o primogênito daquela casa. Haveria morte, haveria pranto. Mas, ao que me parece, nenhum teve a coragem de pecar e desobedecer. Todos foram obedientes. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto é que, certamente, tem o nosso querido Mário Roberto diz que Deus é bom, a caravana é que é problemática. E aqui é uma caravana grande, e é uma caravana de problemáticos, 3 milhões de pessoas. Pessoas como eu e você, cheias de medo, de dificuldades, um caráter em formação, uma vida cheia de fraquezas. A prova disso é que quando eles foram provados e tentados no deserto, nenhum deles entrou na terra prometida. A sua fé não foi suficiente. Aqui a fé deles foi suficiente, porque eles levaram a sério a palavra de Deus. No deserto, não. No entanto, me detenho na saída deles do Egito nesse momento. A fé que eles tiveram foi suficiente para salvá-los. E a obediência que eles tiveram foi suficiente para protegê-los dessa hora difícil. E não apenas isso, tirá-los de uma situação de escravidão de muitos e muitos anos. É o que aconteceu com a nossa vida. Cremos no Senhor Jesus, fomos batizados nele, e ele, o seu sangue nos lavou e nos purificou. E nós temos nova vida, porque cremos e obedecemos ao Senhor. Amém? Você, quem é batizado em Cristo Jesus, levanta a mão, por favor. Por você ser batizado, você obedeceu ao Senhor. Esse sangue cobre a sua vida. Você está livre do destruidor, e eu também. Então nós louvamos a Deus por isso. O segundo texto está em Juízes, capítulo 4. Uma experiência, sem dúvida alguma, perdão, irmãos, Josué, capítulo 4. Uma experiência, sem dúvida alguma, incomum na história de Israel. Para ser fiel à nossa meditação, vamos voltar, na verdade, para o capítulo 2. O capítulo 4 é a conclusão. Mas conta a história de uma mulher muito, muito incomum. Josué capítulo 2, versículo 3, Josué 2, 3, diz assim o texto: mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado escondidos dois homens e disse: é verdade que os dois homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, e os escondera entre as canas do linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor que infundis caiu sobre nós e que todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. E também o que fizestes aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração e ninguém mais há ânimo algum. Por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens, a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes esta nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes, ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens, desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai, qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser mão. Então, aí no capítulo 4, diz que... No capítulo 6, versículo 22, diz assim, ó... Então disse Josué aos dois homens que espiaram a terra, entrai na casa da mulher prostituta, tirai-a de lá com tudo quanto tiver como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram Raabe e seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe e a casa de seu pai e tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até ao dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué enviara a espiar Jericó. Essa é uma história impressionante, porque ela traz em si mesma uma série de situações que não são justificáveis diante de um povo tão legalista como era o povo de Israel. Primeiro que essa mulher é uma prostituta. Já começa trazendo uma situação de reprovação para esse povo que levava tão a sério a lei. A questão da purificação, uma vida pura. Já para o povo de Jericó, acreditem, ser prostituta era uma profissão nobre. A prostituição era um tipo de profissão ligada com a adoração a deuses pagãos, aos deuses de Jericó. Então, ela tinha um certo respeito da sociedade de Jericó. Mas essa mulher tinha uma coisa que Deus viu. Ela temia a Deus, ela reconhecia quem era Deus, ela sabia quem era Deus. E nós vemos isto na maneira com a qual ela se porta para com esses espias, na forma como ela se expressa, no reconhecimento de Deus, porque ela não fala apenas de uma questão de salvar a sua pele, mas ela diz, eu sei que você serve ao Deus vivo. Eu sei que você serve a um Deus que destrói quem se opõe a ele. Eu sei que é Deus. E ela reconhecia. E Deus viu isso. E Deus fez uma coisa tremenda aqui, algo fantástico, que é o seguinte: essa mulher, ela tinha em casa um fio vermelho, uma corda vermelha. Ela não sabia, mas ela estava profetizando. Deus estava usando na história da vida do homem um exemplo, um sinal para o sangue de Jesus. O fio era vermelho porque Deus, antes da fundação do mundo, já tinha decidido que seria um fio vermelho. E estava lá na casa dela. E eles falaram: olha, se você não colocar esse fio vermelho, essa corda vermelha na sua janela, nós vamos ficar desobrigados do compromisso que nós temos contigo. E também, se vocês colocarem a cabeça fora da porta, se vocês saírem da porta, nós também estamos descomprometidos com vocês. Vocês notem que nas duas situações, tanto com o povo de Israel no Egito, quanto com Raabe, em ambos os casos, Deus deixa bem claro: vocês não saiam para fora da porta. Jesus é a porta do reino de Deus. Nós entramos pelo Senhor. O que ele diz lá em João, esse texto, João capítulo 10, né? Que ele é a porta das ovelhas, é isso? Ele diz isso: em verdade vos digo, no versículo 1, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aí no versículo 7 ele diz: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. O sangue e a porta, em ambos os casos. O sangue lavando e a porta, que é Jesus. Tanto Raabe quanto o povo de Israel tiveram o privilégio de serem guardados pelo Senhor. É interessante que a vida dessa mulher, como no próprio texto de Josué narra, diz que ela permaneceu em Israel até o dia de hoje, tem uma razão de estar isso dito. É porque ela teve um papel muito relevante na história da própria genealogia do Senhor Jesus. Essa mulher, diz a Bíblia, que ela casou com um príncipe de Israel. E tendo casado com um príncipe de Israel, ela teve um filho. Eu não sei se o nome do marido ou do filho era Salmão. Era marido, né? Salmão. Mas ela teve um filho. E esse filho era Boaz. Você já ouviu falar em Boaz? Boaz foi marido de quem? Eu desconfio que toda aquela acolhida de Boaz com Ruth tinha uma razão de ser. Ele tinha uma boa formação. Talvez essa mulher Raabe tenha dito para ele, a sua mãe: meu filho, um dia tiveram compaixão de mim. Tenha compaixão das pessoas. Tenha compaixão do estrangeiro. Eu sou uma mulher que fui recebida no povo de Israel. Seja você também compassivo com o estrangeiro. Então aparece uma mulher chamada Noemi, que tem uma nora que está sem o filho, e esse homem acolhe ela de uma maneira tão linda, e a gente sabe que Boaz representa um tipo de Cristo. Então essa mulher tem uma participação muito linda na genealogia de Jesus. E Boaz, por sua vez, ele é pai de um outro homem. E esse homem é pai de um homem chamado Jessé. Você já ouviu falar em Jessé? E Jessé é pai de quem? Davi. Davi é tataraneto dessa prostituta convertida. Ex-prostituta, que lindo. Quando eu penso nesse elemento, eu penso o seguinte, na palavra aliança. Aliança. Eu pergunto assim: qual de nós aqui chegou por mérito próprio diante do Senhor? Eu acho que todos nós, de certa forma, somos Raabe, não é verdade? Todos nós somos vidas cheias de pecado. Não tem quem chegue. A palavra de Deus diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos pecaram e carecem do quê? Da glória de Deus. E a glória de Deus é uma pessoa que alcançou Raabe, que alcançou os israelitas, que alcançou tantos homens e mulheres como eu e você. Então, essa experiência de aliança me dá muita esperança, porque essa mulher, acima dos seus pecados, da sua natureza pecadora, a sua situação, sem dúvida, era uma situação digna de apedrejamento para o povo de Israel. Mas Deus entrou na história dessa mulher de uma maneira, porque ela creu no Senhor, e ela não foi nem apedrejada e não foi destruída, mas simplesmente ela foi salva, a família dela foi salva junto, e ao que nós percebemos, a vida dela mudou completamente. Essa mulher se converteu. De prostituta, ela se tornou mulher de um príncipe de Israel. E se tornou tataravó de Davi, se tornou mãe de Boaz. E ela aparece em Mateus capítulo 1, na genealogia do Senhor Jesus. Uma das poucas mulheres que aparece na genealogia do Senhor Jesus. Eu creio que no céu ela esteja muito bem com o Senhor. Me fala alguma coisa de intimidade, de fé. Sabe, irmãos? Essas pessoas creram. Outra coisa que me chama a atenção nos dois textos é que tanto no texto de Êxodo 12 que lemos, quanto nesse de Josué, capítulo 2, capítulo 6, em ambos os casos, usa-se uma expressãozinha ali, uma palavra, chamada sinal. Tanto no Êxodo 12 que nós vemos, o sangue vos será por sinal. Vai ser um sinal. Eu vou ver o sinal e vendo esse sinal, então o anjo vai passar por cima. Em Raabe, desobrigados vamos ficar desse juramento se nós não vermos esse sinal. O cordão escarlata pendurado na janela. O cordão vermelho. Então a palavra é sinal. Sempre que falamos na palavra na Bíblia sinal, nós pensamos em algo que está para acontecer. Um sinal. É uma marca que está apontando para algo futuro que vai acontecer. É um sinal. Agora nós estamos vendo os sinais dos tempos, né? Os sinais dos últimos dias. A gente olha a lua de sangue, é um sinal. A gente olha rumores de guerra, são sinais. São marcas, são provas daquilo que o nosso Deus falou que estaria para acontecer. Olha, vocês vão ver esses sinais aí. Vocês precisam discernir os sinais dos tempos. Vocês precisam aprender a parábola da figueira. Vocês prestem atenção. São sinais. São sinais por quê? Porque são algo para acontecer. Agora eu quero falar para vocês, o próximo texto não vai falar de um sinal, mas de um fato presente. Mateus 26, 26. Vamos abrir, por favor. Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu pai. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Diferença dos três textos que lemos é que aqui em nenhum momento a palavra sinal é citada. Jesus não diz: vocês vão comer o pão, isso vai ser um sinal. Vocês vão beber o vinho, isso vai ser um sinal. Por que não sinal? Porque é um fato que já aconteceu e já é uma realidade hoje. Nós tomamos do pão e nós tomamos do vinho. Significa que Jesus morreu pelos nossos pecados. E nós, uma vez que entregues a Ele, nós fazemos parte do Seu corpo e Ele habita em nós. E agora nós pertencemos a Ele e Ele é o Senhor da nossa vida e Ele mora dentro de nós. Não é algo futuro, mas é algo presente. Não é uma promessa, mas é uma realidade hoje. É um fato. E ao tomarmos o vinho, o cálice está tão cheio que eu não vou nem me aventurar de levantar. Para não dar, como diz o meu amigo Abner, margem para o inimigo, né? Mas o copinho eu posso. Agora o sangue de Jesus, ele não é para o futuro. Hoje, o destruidor não pode mais os destruir. Todo o santo dia. Todos os dias. Porque o sangue de Jesus está em nós. Nos purifica. Traz pureza sobre a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nos redime, nos faz nova criatura. Né, Vitor, levanta um pouquinho, meu amigo e companheiro. Esse homem, nós vemos um homem magro, graças a Deus, um homem bem esbelto, bonito, né, mais que eu. E a gente vê o Vitor, mas a gente não vê o que Deus vê, porque nós não temos um olhar como de Deus, evidentemente, Ele é Deus e nós somos suas criaturas. Mas quando o Vitor anda, por todo lugar que anda, o sangue de Jesus o cobre. Esse sangue que estava nas vergas das portas e eram sinais, hoje não é um sinal, faz parte da vida do Vitor. Está lá dentro, cobre a sua vida, protege. A mesma aliança que Deus fez de proteger e salvar Raabe daquela morte, a aliança que Deus fez de tirar Israel do Egito. Agora, essa aliança, ela não só nos tira de situações embaraçosas no presente, mas nos conduz a uma vida eterna, uma vida que não tem fim. Essa vida entrou no coração do servo do Senhor Jesus, e ele agora é um homem que tem proteção, o cuidado de Deus. Ele é aquele que a Bíblia diz, o Salmo 91, que habita no esconderijo do Altíssimo. Ele habita, não é que ele vai habitar. No dia que ele tomou a decisão por Jesus, no dia que ele rendeu seus planos, seus desejos, seus sonhos, no dia que ele reconheceu que era pecador, no dia que ele se sentiu, que ele se rendeu e foi batizado, naquele mesmo dia, a realidade da vida de Cristo totalmente passou a ser a realidade da sua vida. Agora, pode sentar. Agora, nós, irmãos, temos uma dificuldade nesse processo, que é justamente a incredulidade. Quando nós tiramos nossos olhos de Jesus e olhamos para nós mesmos, nós rapidamente fazemos como Pedro naquele dia sobre o mar. Afundamos. A nossa fé fraqueja. E nós deixamos, às vezes, até de crer que esse sangue tem poder sobre a nossa vida. Como se fosse algo oscilante. Como se a obra de Cristo fosse dia sim verdadeira e dia não fosse falsa. Como se, quando eu estou de bem, quando eu tenho um andar que eu considero coerente com a vida de discípulo, então, naquele dia, a eficácia do sangue é maior sobre mim, e quando eu estou fraco, quando eu estou lutando, ou até quando eu peco, então o sangue já não vale mais nada. Mas, amados, é uma aliança eterna. Ela é inquebrável. Porque ele se comprometeu com o que falou. Por isso ele diz, vocês façam isso sempre. Quando ele diz em memória de mim, não é para lembrar, como se fosse uma lembrança. É em memória de que ele vive hoje e habita em nós. Amém? De que ele está vivo. Esse sangue, ele nos lava e purifica todo pecado. Não só alguns. Ele nos perdoa. Agora, é evidente, Paulo, o que ele diz? Que diremos, irmãos? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos nós no pecado, se Deus já nos libertou do pecado? Se nós já não vivemos para o pecado? Então, o Senhor, ele nos dá o perdão e ele nos dá a força para vencer e fugir do pecado. Mas nós não podemos ser incrédulos, porque uma vez que somos incrédulos, nós não desfrutamos da bênção que é estar coberto pelo sangue de Jesus. Hebreus capítulo 9 é o último texto que eu quero ler com vocês. Hebreus capítulo 9 fala uma máxima nesse sentido. Versículos 11 a 14 diz: Quando porém veio Cristo, como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Aí o 15 diz, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Bem, o texto fala muitas coisas, mas o objetivo de repartir com vocês é porque ele fala da eficácia eterna e constante que tem o sangue de Jesus. Uma eficácia inquebrável, imutável. Uma eficácia maior do que aquele sangue que salvou os israelitas do Egito. Uma eficácia que ela não é um sinal para o futuro, mas uma realidade para o presente. O sangue de Jesus nos dá acesso à presença de Deus. Nos purifica, purifica os nossos pecados. Nos santifica, nos dá acesso a Deus, nos dá uma esperança, nos dá renovo. A nossa fé no Senhor Jesus e a nossa confiança de que o seu sangue tem poder para isso, nos dará maior fé para que caminhemos com mais intimidade para o Senhor. Por outro lado, Jesus diz que nos últimos dias, ele pergunta se ele encontraria fé na terra. Então, muitas vezes nós entendemos textos como esse, mas ainda há uma separação entre entendimento e fé. A fé simples, a fé de que essa realidade diz respeito à nossa vida, diz respeito a você e a mim, que fomos lavados pelo sangue. Muitas vezes vivemos oscilando por causa desta incredulidade, desta desconfiança de que essa obra não abrange totalmente a nossa vida, mas esse sangue, ele abrange nossa vida, irmãos. E ele nos guarda, e ele nos protege. Nós temos acesso à presença de Deus. Concluo com a experiência de um sonho que tive. Estávamos todos diante do Senhor Jesus. E nesse sonho estávamos como um grande grupo em pé, ele assentado no trono. E ali no meio daquele, na frente dessas pessoas e entre o Senhor e essas pessoas, havia uma espécie de promotor, acusador, não saberia dizer ao certo o que é, mas era um acusador. E ele falava coisas terríveis a nosso respeito. O que nos deixava desesperados era que era tudo verdade, as coisas que ele dizia, coisas graves. Acusações graves. E eu olhava e eu via o olhar do Senhor. E é interessante como a gente consegue ver o Senhor sem conseguir ver ao mesmo tempo, né? Porque se você me perguntar como era o rosto dele, eu não sei dizer, mas eu vi o olhar dele. E eu nunca vi um olhar tão sério, tão comprometido, tão concentrado naquilo que estava ouvindo quanto dele. Sem dispersão. E isso dava temor, porque a gente via que ele ouvia com seriedade. E as acusações eram graves e o desespero era grande. Quando ele tirava os olhos do acusador, ele não falava nada. Em silêncio ele se virava para nós. E nós estávamos ali, uma multidão em pé, desesperada na presença dele. E nós dizíamos assim, tudo que ele falou é verdade. Nós fizemos estas coisas, mas nós estamos arrependidos, Senhor. Nós reconhecemos que falhamos, que pecamos, e nós te pedimos perdão. E ele nos olhava atentamente com um olhar sério, um olhar de autoridade, um olhar que não era um olhar assim, não era para mim que via aquilo, não era aquele olhar assim, vai dar tudo certo, no fim vai dar tudo certo, era eu, não sei o que vai dar isso aí, está mais para não que para sim na minha cabeça. Mas quando a gente dizia isso, ele dizia, eu aceito. Eu aceito. Imediatamente aquele lugar, que era um tribunal, se transformou num ambiente festivo. Nós começamos a pular de alegria e a agradecer ao Senhor e a louvar a Deus. E uma vez que fizemos isso, de repente eu me vi num outro lugar. E nesse lugar era uma estrada de chão, e à minha direita tinha um morrinho assim, uma, não sei se é Campina que fala, mas um morrinho baixo. E tinha muitas pessoas no caminho nesse morrinho. E nós, a igreja, seguíamos dizendo que Jesus tinha nos perdoado e que ele estava nos chamando para voltar para casa. Era como se no fim ali dessa estrada de chão acabasse a nossa história na terra. Como se tivéssemos poucos dias para anunciar que Jesus havia nos recebido. Na verdade, no sonho eu tinha a sensação de que aquele era o dia de voltar para casa. Era essa a sensação. E de que eu não devia perder tempo. Então eu via pessoas e eu ia chamando. Ele nos perdoou, ele nos aceitou. Vamos para casa, vamos voltar. Então as pessoas desciam e se juntavam a nós, povo de Deus, para ir para casa. Então essa experiência, ela me traz evidentemente muita esperança, porque o Senhor me deu e isso sempre vem à minha memória como motivo de muita alegria, especialmente nesses dias que temos clamado tanto pela volta do Senhor. E ele tem me dito, então faz a tua parte, proclama, né? Mas o que de tudo isso, compartilhando o sonho e os textos, a gente ficou orando essa semana para ouvir de Deus o que repartir com os nossos irmãos nesse dia, é dizer o seguinte, irmãos, nós somos do Senhor Jesus e ele é nosso. Ele habita em nós e ele tem uma aliança conosco. E a pergunta que o Senhor nos faz é, qual o nível de desfrutamento que nós estamos tendo nessa aliança? O quanto nós realmente estamos nos achegando ao Senhor Jesus para ser renovados nele? O quanto nós estamos buscando a sua face com desespero, não o desespero da morte, mas o desespero de querer estar perto dele? Paulo chega a dizer que a coroa da justiça está lhe está sendo aguardada, e para todos aqueles que amam a sua vinda, o quanto você tem amado, e quando eu falo você, entenda com muita humildade, são perguntas feitas para mim também, não, ou seja, não é aquela pergunta de alguém que se considera à parte, mas como corpo de Cristo estou totalmente incluído, mas o quanto você, meu amado, tem amado a vinda do Senhor Jesus, e tem desejado se identificar com ele, e tem buscado ele com ardor no coração e fome e sede, e pedido para o Senhor para que ele seja realmente a prioridade, o número um e o centro da sua vida. O quanto os seus planos têm girado em torno do Senhor Jesus. Você tem levado a sério a sua vida na presença dele em oração. O seu trabalho e as coisas que você faz, você tem entendido que tudo o que o Senhor lhe colocou para fazer é para que ele seja glorificado na sua vida? Você se lembra que você foi salvo para uma missão? Estender o reino dele sobre a terra? Você tem deixado o fogo do Espírito Santo encher a sua vida a ponto de você derramar desse fogo, espalhar esse fogo para aqueles que estão ao redor? E quanto ao amor ao próximo, você tem entendido que o nosso principal chamado nessa terra é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como você ama a você mesmo? E eu? E essa pergunta é uma pergunta que nós não devemos fazer para o nosso irmão, mas para nós mesmos, diante do Senhor, não uma pergunta da sua alma para a sua alma, mas você perguntar para o Espírito, Senhor, me faz andar no caminho que tu preparaste para que eu andasse. Jesus derramou o que ele tinha de melhor. A palavra de Deus diz que quando ele veio à terra, o povo que jazia em trevas viu grande luz. Porque esse Senhor, ele renunciou a si mesmo, a sua glória de Deus para se tornar um homem e como homem se humilhar diante dos homens e nos restaurar e amou aos seus até o fim. E a palavra diz que quando ele orou antes de morrer, ele falou assim, eu não rogo somente por estes, mas por aqueles que virão a crer em meu nome. Ele orou por mim e por você naquele dia. A aliança de Jesus conosco é uma aliança que ela é inquebrável. O sangue dele é suficiente para nos perdoar os pecados. E ele perdoa os nossos pecados. Mas Amados, nós temos uma vocação que é estar aos seus pés, e estando aos seus pés, receber dele direção para a nossa vida. Não é para que olhemos para nós, para os problemas que temos, embora ele quer que levemos as nossas cargas aos seus pés, os medos, os temores, as dificuldades, as falhas, mas Jesus morreu para que ele fosse o centro da nossa vida. A palavra diz que ele foi exaltado. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. E você, sendo vaso de honra do Senhor, utensílio de honra do Senhor, o quanto você, meu irmão querido, tem cooperado para que Jesus seja exaltado na sua vida, para que as pessoas se dobrem também e confessem Jesus Cristo como Senhor. Estamos vivendo, sem dúvida alguma, o fim do fim do fim dos últimos dias na terra. Há um compromisso do Senhor de voltar. Quem sabe o Senhor já esteja em pé, já tenha até se levantado do seu trono. Quem sabe ele esteja à porta, às nuvens do céu, já com os anjos preparados, nos lugares celestiais, esperando se completar os dias para vir resgatar o seu povo santo e habitar nessa terra e restaurar a ordem do Senhor aqui. Mas nós somos o povo que ele derramou o sangue para que nós andemos debaixo do seu governo e cumpramos o objetivo de glorificá-lo nessa terra. Irmãos, um último recado do Senhor para nós. Nós nunca vamos encontrar paz fora de Cristo Jesus. Nós não vamos encontrar paz na nossa profissão, nós não vamos encontrar paz no dinheiro, nós não vamos encontrar paz nem quando nós vermos aqueles que amamos convertidos. Nós só vamos encontrar paz, irmãos, quando estamos nos pés do Senhor Jesus, vivendo aquilo que Ele tem para nós neste dia de hoje. Não coloquemos as nossas esperanças em realizações terrenas para depois cumprir aquilo que Deus tem para nós. Vivamos o que Ele tem para nós hoje e deixemos aos seus pés aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. As vitórias que aguardamos, as conversões que esperamos, as vitórias financeiras que precisamos, o suprimento que necessitamos. Foi Ele quem disse: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Essa é uma palavra profética vinda do Senhor para nós nesta manhã, irmãos. Estava ouvindo... Perdão, irmãos, pelo avançado aqui, mas estava ouvindo nessa semana, meditando na vida de um homem chamado Smith Wigglesworth. Este homem foi um homem que a mulher dele pregava o evangelho, e ele era um homem tímido. E esse homem, sendo tímido, ele cuidava dos seus negócios, e um dia a mulher dele pediu: me ajuda com a pregação, prega comigo. E ele foi pregar, e ele se atrapalhou tanto que ele falou: eu nunca mais prego na minha vida. E ele então ali foi batizado com o Espírito Santo. E quando fora batizado com o Espírito Santo, esse homem se transformou e ele começou a pregar o Evangelho. E ele tinha uma coisa muito boa: ele só tinha lido um livro na Bíblia, porque foi a mulher dele que ensinou ele a ler. E o único livro que ele tinha lido era a Bíblia. Então ele era um homem cheio de fé. E ele foi muito usado pelo Senhor para curar pessoas. E ele tinha um método muito estranho de curar pessoas, porque ele tinha muita fé e ele cria que as enfermidades elas eram causadas pela opressão maligna. Então ele batia muitas vezes e dava tapa nas pessoas e realmente os demônios iam embora e as pessoas eram curadas. Uma vez uma mulher paralítica estava na cadeira de roda e pediu para ele orar para ela ser curada. E ele falou para ela: você está curada. E ela ficou olhando para o lado como esperando, ele pegou e empurrou ela da cadeira de rodas e ela saiu correndo, em parte curada, em parte com medo dele. E o segundo homem que estava esperando pela oração tinha úlcera, mas depois dessa situação ele pediu orar só por dor de cabeça. Ficou com medo e ele dizia assim: eu não brigo com as pessoas, eu bato no diabo. Se as pessoas ficam no meio, o que eu posso fazer? Mas por que que eu estou dando esse testemunho para os meus amados irmãos? Porque ele tinha 50 anos quando ele fora batizado com o Espírito Santo. Vocês entenderam o recado do Espírito? Não existe idade para servir o Senhor. Não existe desculpa, não existe justificativa. Não existe, porque tem uma coisa. Ele nos deu o seu Espírito Santo. Nós não praticamos coisas da nossa parte, e sim Ele em nós. Amém?